verdadeiro legado para que as pessoas possam curtir o campo, curtir a semente. Todos nós somos uma semente.
E eu vejo isso, trago do meu DNA essa força da mulher. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto.
E a família assim se fez. Eu traço meu rumo, as rédeas em punho. Digo, é minha vez.
BASF. We create chemistry.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Hoje, mais um dia negativo para as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago e quedas até significativas aí para os principais vencimentos. Quedas aí de 15, 16 pontos nos principais vencimentos. A gente vai entender por quê. E quem nos ajuda é o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult. Vlamir, que está com a gente falando de Curitiba, mas já de carona aí para Cascavel, no Paraná, onde ele participa de um evento lá. Ele está sem as imagens hoje, você que está acostumado a ver o Vlamir participando aqui com a gente pelo Skype, justamente porque ele está no aeroporto esperando pelo voo aí e nos atendendo gentilmente. Vlamir, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que acontece com esse mercado? Dessa vez, qual a justificativa para mais uma queda, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os nossos amigos aí do Notícias. Olha, Alex, hoje nós tivemos três fatores negativos aí que atuaram em conjunto no mercado de Chicago. Nós tivemos aí novas notícias aí dos campos aí do Crop Tour lá no Pro Farmer, e isso mostrando aí tanto milho como soja, soja aparecendo aí com um número maior de vagens nessas amostragens desse ano frente ao ano passado. No princípio isso veio como apelo negativo. Na sequência veio a forte alta do dólar no Brasil, também afetando lá, que daí o mercado aqui começou a negociar novamente e isso acabou trazendo um apelo negativo lá para Chicago. E o terceiro motivo foi os indicativos aí que os chineses estão com carta na manga aí para negociação com os americanos, mas o argumento agora parece que eles vão usar um pouco mais da necessidade de compras aí de trigo, em função de que todo o hemisfério norte teve quebra de safra de trigo nesse ano, e eles poderiam aí zerar ou diminuir taxa de importação de trigo americano aí pelo governo chinês, aí pelos compradores chineses, e a soja pode ser que não seja um produto contemplado aí nessa negociação, em função que a China também está jogando duro, ou seja, americanos jogando duro de um lado, chinês do outro, e aparentemente parece-me que as negociações ainda vão demorar aí para chegar a um acordo aí, não vai ser tão rápido. Então, de um lado está o Trump batendo forte na mesa, do outro lado os chineses não querem ceder fácil, e com isso acaba afetando aí a Bolsa de Chicago.
Muito bem, vamos então por partes, Vlamir. Lavouras do meio oeste americano com mais vagens, você disse. Agora, vagem já significa grãos, já significa produção, Vlamir?
Olha, esse é o primeiro ponto para ter uma boa produtividade, é ter as vagens, né? Então, a safra americana, ela passou esse ano aí a maior parte do período dela sem problemas com o excesso de temperatura. Então, o calor extremo geralmente derruba as flores, e também diminui o número de vagens. Nesse ano não teve quase temperaturas extremas, e com isso o número de vagens é melhor do que o ano passado. Isso também não é só uma garantia que já vai ter uma super safra em função disso. Agora em diante eles precisam de mais umas 2 a 3 semanas com umidade boa no solo para que dê continuidade ao processo e consiga encher os grãos que vai começar agora. Então precisa ter chuvas. Tem previsão de chuvas aí para essa sexta-feira e sábado em boa parte das áreas. Se ela se confirmar, automaticamente o ciclo de uma safra boa vai continuar. Se não vierem chuvas aí nos próximos dias, como o solo está dentro de uma umidade mínima necessária ou próxima do mínimo, não está com excesso de umidade, não está sobrando água, então eles precisam de mais chuvas. E se elas não se confirmarem, o quadro de potencial produtivo ele vai se perder. Daí não adianta ter mais vagens para você conseguir conseguir ter uma safra cheia, né? Então, você precisa de clima favorável agora.
Agora, a confirmação dessas chuvas, ocorrendo realmente essas chuvas, o mercado pode continuar caindo, Vlamir?
Exatamente, essa é uma possibilidade, porque ainda faltam sair dados aí de estado importante, como Iowa, que é o maior produtor americano do milho e soja. Então, se ele seguir na mesma linha de que está vindo os demais, né, que vieram os anteriores, então é mais um fator. Então pode recuar um pouco mais em função dessa situação, apesar de ter caído muito já hoje. E no fim da semana, chuva, né? Se não chover, automaticamente, no começo da semana que vem, o uso vem com nova queda na qualidade das lavouras. E aí já boa parte das perdas que a gente teve hoje vai se recuperar. Então, hoje ele está muito dependente ainda de novas chuvas. Então, se ela não confirmar, o mercado recupera os ganhos.
Você citou a Iowa aí como o próximo estado importante a ser analisado pelo ProFarm. Qual a expectativa, Vlamir?
Olha, eu acho que a Iowa não vai ter as mesmas condições que foram os anteriores, né? Porque a Iowa fica um pouco mais a leste ali no cinturão. E a Iowa, desde o começo da temporada da safra, ele teve chuvas dentro do mínimo necessário, não teve excesso de chuvas. Ele foi um estado ainda que teve calor, ele teve temperaturas mais altas que a média dos outros estados. E com isso, eu acredito que a Iowa talvez não tenha esse desempenho tão bom que nem teve os outros que foram citados até agora, né? Que tiveram mais baixos. Bom, eu acredito que a Iowa vem dentro de uma normalidade e talvez não traga essa pressão negativa que veio desde ontem, né, também, com os dados aí com potencial de vagem maior. Né?
Mas então, qualquer coisa diferente disso pode mexer com o mercado.
Se realmente o Iowa eles trouxerem números com safra, com mais vagens, aí ainda nós temos mais um espaço aí, uns 10 pontos aí de baixa, daí ele perde uns 8,5, talvez, aí para curto prazo.
Rapaz, que doideira. Vamos esperar para ver aí, então, essa informação de Iowa que deve sair amanhã, né, Vlamir?
Provavelmente amanhã, eles estavam visitando hoje, amanhã cedo, então eu acho que amanhã já sai mais dados e até o fim da semana a gente vai ter a primeira noção geral aí do que foi esse primeiro crop tour aí dos produtores americanos, dos técnicos, e já tem uma definição. Mas ainda é muito importante o clima nas próximas duas semanas, eu acredito que se não tiverem boas chuvas nessas próximas duas semanas, não adianta ter tanta vagem assim, porque acaba dando um grão menor, alguns grãos não enchem, e aí a produtividade na hora da colheita talvez não seja tão grande que nem o pessoal está comentando.
Muito bem.
Precisa chuva, né?
Precisa chuva. Segundo ponto que você colocou aí, China, sinalizando com a redução da taxa de trigo ao invés de usar a soja como barganha aí. O efeito disso é negativo porque sai da expectativa do mercado de volta às compras chinesas, é isso, Vlamir?
Até a semana passada o mercado acreditava que a China ia usar novas compras de soja como uma carta no inicial das negociações lá, né? E já até o número já estava sendo jogado à mesa aí, que poderiam ser, já nessa primeira tacada aí, cerca de 10 milhões de toneladas aí do negócio da safra nova. Então, mas isso, essa semana está perdendo forças, e o que cresceu forças foi a necessidade do trigo, a quebra da safra mundial de trigo. E aí os chineses podendo usar o argumento do trigo para tentar se proteger, porque soja ele sabe que tem safra ainda um pouco no Brasil, a caminha para o Brasil plantar mais, a Argentina vai ter uma safra talvez um pouco melhor o ano que vem, então a disponibilidade de soja para o ano que vem, e eles não temem aí uma escassez, aí eles vão continuar tendo demanda boa, e aí comprarão mais forte aqui na América do Sul. Então por isso que eles estão deixando a soja aí para, vamos dizer assim, a cartada final aí para a batida do jogo. Então, a disputa agora na mesma negociação ela vai ser pesada, né? Porque os chineses são muito frios e calculistas e os americanos são um estilo Trump, né? Vai ter aquela pancada na mesa, o grito e vamos ver o que vai, né? Ninguém quer perder nessa hora, né?
Pois é. Bom, vamos esperar para ver o resultado dessa reunião, mas o encontro está mantido, né, Vlamir?
Eles estão trabalhando sem problemas, já uma parte já do pessoal do chinês já estão nos Estados Unidos, então o encontro vai rodar, sim.
Muito bem. Bom, e o terceiro ponto que você citou como fator de baixa hoje, dólar em alta aqui no Brasil. A gente viu aí o dólar num determinado momento do dia batendo ali os R$4,10. Está encerrando, caminhando para o encerramento a R$4,05, mas de qualquer forma acima dos R$ 4,00. Isso é negativo para Chicago, como você bem colocou aí, mas é positivo para o Brasil?
Olha, Alex, hoje ele teve um efeito negativo lá em Chicago, mas teve um positivo aqui, porque ele acabou valorizando a soja aí no momento dos negócios aqui no Brasil, e naquele momento de negócio o mercado de Chicago caía aí de 10 a 12 pontos, e aqui o dólar trabalhava na parte de 4,10. Então, nesse momento, você teve negócio aí da safra disponível, né? Da safra nova não teve interesse, mas na safra velha, vamos dizer assim, nós tivemos aí indicativos de negócio desde 90,50 por grande spot, 91,5, 92 Paranaguá para setembro, 93 para outubro, 94 para novembro. Ou seja, as cotações do dia foram novamente as melhores cotações do ano para soja em reais. Então, aqueles que precisavam fazer negócio e aqueles que estão vendendo para fazer médias em reais aí, boas, eles aproveitaram e teve negócio. Não foram grandes volumes, mas teve negócio. E a safra nova continua enterrada aí, porque os níveis, mesmo melhorados, aí de 86,5 até 87,5 para as posições até maio e 88 para junho, ainda não estimularam os vendedores, porque em função da alta do dólar, o vendedor saltou para 90, né, as pedidas da safra nova, em função de que ainda nós estamos enroscados na questão do tabelamento dos fretes, né? Então, aí começa o entrave, continua atrapalhando as negociações a questão do tabelamento dos fretes.
E quanto que foi a sinalização para a safra nova, Vlamir?
Safra nova teve indicativos de 86,5 até 87,5 para as posições até maio, né? É março, abril, Paranaguá, maio, Rio Grande, e a posição de até 88 para junho cheio, aí tanto Paranaguá e Rio Grande também deu chance, 88 para soja de junho do ano que vem.
Não é um bom número, Vlamir?
É um bom número, se a gente for ver valores em reais, aí para o produtor vincular com financiamentos agrícolas em reais, pagamento de parcela de máquinas, ele é um bom número para o produtor fazer fechamentos. A grande questão é que os compradores querem o grão no porto, e ninguém quer estar vendendo no porto, por causa que ninguém sabe quanto que vai ser o frete em função do tabelamento, que hoje ainda está pesando forte aí nessas negociações, né? Então, a variável do tabelamento dos fretes chega, que nem do Mato Grosso, chega na casa de uns R$3 a R$4 aí de diferencial, aí se fosse sem tabelamento ou com tabelamento. E então, é por isso que o pessoal, ninguém quer perder esses R$2 a R$4 aí, que é o diferencial que daria a favor da soja no interior em função tivéssemos a queda do tabelamento do frete, né?
E você disse inicialmente que o novo alvo para quem quer para vender safra nova é R$ 90,00. O R$ 90,00 já cobriria essas despesas, esses custos?
R$ 90,00 ele compensaria ter o diferencial do frete, né? Daí.
Muito bem. Justificaria o início das vendas, então?
Exatamente. Já daria ponto de inicial de começar a voltar a negociar, né? Os negócios estão muito lentos, né? Está bem atrasado aí na comercialização.
Muito bem. Vlamir, só para a gente encerrar, o que esperar desse mercado?
Olha, Alex, nós vamos continuar aí em cima dessa pressão aí da safra americana até ela definir, e nas próximas 2-3 semanas se define isso. E daí já começa a deixar de ter importância já o fator clima americano e safra americana que já vai para o meio de setembro em diante, já vai para as primeiras colheitas. E aí nós vamos começar a olhar as primeiras estimativas da safra da América do Sul e as continuidades de demanda aí da China, e daí a realidade do fechamento do quadro americano de oferta e demanda, né, que é o final de agosto, fecha o mês, e no final do mês que vem tem os relatórios de fechamento, né? Então a gente vai ver se realmente vai ter todo aquele estoque que o USDA apontou aí de final do ano que vem aí de 21 milhões de toneladas, ou vai ser ajustado para baixo. Então o mercado vai começar a navegar nesses fatores. O que aqui no Brasil nós vamos ter ainda muita pressão, provavelmente com relação a câmbio, né? Porque O Banco Central anunciou aí que vai voltar a fazer os swaps aí para controlar um pouco, mas do jeito que está a nossa questão aí das indefinições políticas, certamente o câmbio vai ficar nervoso aí até na boca da eleição, né? Então até uma definição, né? Então esse fator aí vai pesar muito, né? Vai flutuar muito no mercado dos grãos brasileiros, em função que nós somos exportadores e totalmente vinculado a dólar.
E se você tivesse que estabelecer um intervalo de trabalho aí para a soja nesse momento, qual seria, Vladimir?
Olha, Alex, eu não espero que ela mude muito, não. Eu acho que ela vai continuar dentro desses patamares de 91 a 93, 94 mais para frente aí, para a soja velha. E a soja nova aí, se tiver um câmbio um pouquinho melhor, pode até chegar ao nível de 90 aí, lá pro produtor, né? Porque a flutuação de prêmio futuro não está tão grande como ela teve uma queda aí no prêmio de curto prazo, né? Prêmio da safra velha. Então, eu acho possível aí o mercado até reagir um pouco mais aí nas próximas semanas para estimular o negócio.
E Chicago? Então,
Chicago, aparentemente, para curto prazo, ele está muito dependente agora, na próxima semana, do que vem aí, se ele sair a negociação ou não aí com os chineses, né? Saindo alguma negociação que ele vê otimismo, mesmo com safra melhor americana, a tendência de Chicago é voltar para a faixa dos 9 dólares, né? Entre 9 e 9,5, que a gente espera que vá trabalhar no ano que vem, né? Que é a safra nova americana e a safra nova da América do Sul.
Legal. Vladimir Brandalize, obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Vladimir.
É isso aí, Alex. Dá para fazer um convite para o pessoal aí?
Claro, por favor.
Perto de Cascavel. É, amanhã nós vamos participar do Simpósio da Soja lá em Cascavel, organizado aí pelo pessoal da Esalq, Piracicaba. É, vai ter a parte de mercado, tecnologia, então o pessoal da região está convidamos a participar. E na sexta-feira nós temos um seminário do agro lá em Santa Rita, no Paraguai, que eu sei que vocês têm muita gente que acompanha vocês aí no Paraguai. A gente convida o pessoal aí para participar lá junto à cooperativa Copronar, lá que também faz um grande dia de evento lá com palestra, e a gente vai estar lá também fazendo uma palestra e mostrando todas as tendências do agro aí para o setor aí do Paraguai brasileiro.
Muito bem. Fica o convite, então, para vocês de Cascavel e também aí do Paraguai para acompanhar de perto a avaliação, as análises de Vladimir Brandalize, que está sempre com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, viu, Vladimir? Um abraço. Boa viagem para você.
Tchau, obrigado. Um abraço a todos.
Muito bem. Tá então, Vladimir Brandalize, Brandalize Consulting, explicando para a gente essa movimentação negativa de hoje no mercado da soja lá em Chicago. Lavouras do meio-oeste americano comprovadamente com maior produtividade, mas, por enquanto, Vladimir alerta que é baseado em contagem de vagens, tem mais vagens do que no ano passado, inclusive, só que o Vladimir lembrou que vagem não significa exatamente produção. É preciso ainda pelo menos mais uma ou duas semanas aí de chuvas para que essas vagens possam se transformar em grãos, grãos graúdos aí, que justifiquem uma produtividade elevada nos Estados Unidos. Segundo fator, a China, que sinalizou com a redução de tarifas, sim, mas para o trigo ao invés da soja. E isso pode ser um complicador das negociações, o mercado não gostou muito disso e também acabou recuando um pouquinho. E o terceiro fator, dólar em alta no Brasil, que acabou melhorando um pouquinho os prêmios nos portos, no entanto, foi um motivador de baixa também lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações. De olho na tela, você acompanha comigo setembro, 8 dólares e 58 centes por bushel, queda de 16 pontos mais 25. Novembro, 8,70, queda de 15 pontos mais 25. O janeiro, 8 dólares e 83 centes por bushel, queda de 15,5. O março de 2019, 8,95, uma queda de 14 pontos mais 75. Para finalizar, o milho, setembro, 3,52, queda de 7 pontos mais 25. Para dezembro, 3,66, queda de 7,5. Para março, 3,79, queda de 7 pontos mais 25 também. E o maio, 3,86, recuando 7 pontos. O trigo encerrou também no vermelho, setembro fechou com 1 ponto mais 25 de baixa, a 5,26, 5 dólares e 26 centes por bushel. Dezembro, 5 dólares e 45 centes por bushel, queda de 2 pontos e meio. Março de 2019, 5,68, queda de 2 pontos, 2,5 pontos, e o maio, $5.79 por bushel, uma queda de 2 pontos. São os números de fechamento do mercado, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouco tem mais informações, outros destaques para você, continue com a gente.